Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, obrigado por estarem conosco nesta quarta-feira, 18 de maio. Ao microfone, João Santa Rita. Hoje aqui em Washington, 15 graus. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Cornelius Turner. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Na Nigéria foi encontrada uma das centenas de raparigas raptadas pelo Boko Haram. Hillary Clinton a caminho da nomeação para as presidenciais de novembro. Primeiros 30 minutos dedicados a Angola, a Acnur quer que Angola aplique lei de refugiados.
De acordo com a responsável daquele órgão das Nações Unidas em Angola, é urgente a sua rápida implementação por formas a conferir maior dignidade aos refugiados.
Vamos também falar de crimes de raptos em Luanda, de um novo imposto e expulsões das centralidades.
Apareceu um grupo de polícia a tirar as pessoas das casas, a força, inclusive a romperem as portas e a tirarem as pessoas fora.
E o que é que há em Malanje que atrai os países da África Ocidental? Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Uma das raparigas raptadas em Chibok pelo Boko Haram foi ontem encontrada viva, anunciou hoje o exército nigeriano. É a primeira menina encontrada das 219 raptadas pelo grupo islamita a nordeste da Nigéria há 2 anos. Segundo o exército, o nome da menina é Falmata Mbalala, mas nas primeiras notícias, elementos da comunidade de Chibok afirmaram tratar-se de Amina Ali Nkeke. As autoridades militares nigerianas dizem que encontraram a menina na vila de Bali, perto da cidade de Damboa.
Aqui nos Estados Unidos, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o seu rival à nomeação presidencial pelo Partido Democrata, o senador de Vermont, Bernie Sanders, dividiram os sufrágios de terça-feira, deixando Hillary Clinton mais próxima de obter dentro de 3 semanas a nomeação pelo seu partido. Clinton bateu Sanders no estado de Kentucky por cerca de apenas 2 mil votos, uma margem que levou as autoridades eleitorais a não terem ainda declarado oficialmente o vencedor. Sanders derrotou Clinton no estado de Oregon. Com o resultado nos dois estados a confirmarem-se, Clinton procura tornar-se na primeira mulher candidata à presidência e pode obter a nomeação a 7 de junho, dia em que ocorrem votações em 6 estados.
As Forças Armadas americanas estão preparadas para apoiar uma missão de treino e de equipamento para lutar contra os milhares de militantes do grupo Estado Islâmico que se encontram na Líbia, assim que o governo líbio der luz verde para tal, disse o chefe do Comando Americano para a África, o AFRICOM. O general David Rodriguez disse que a intricada política interna líbia não deixa claro quais os grupos armados que lutam contra o governo líbio de União Nacional, deixando os Estados Unidos dependentes do governo interino líbio para determinar quem são os amigos e os inimigos.
A organização Human Rights Watch disse que os militantes do Estado Islâmico na cidade líbia de Sirte executaram pelo menos 49 pessoas, incluindo combatentes inimigos, opositores políticos e residentes acusados de feitiçaria. Segundo a Human Rights Watch, citando residentes de Sirte, os comandantes do grupo estão, entretanto, a reforçar as medidas de segurança na cidade e a fazer estoques de abastecimento antecipando um ataque.
A principal figura política da oposição no Uganda, Kizza Besigye, recebeu ordem de detenção até o primeiro dia de junho sob acusação de traição, dias após ter sido acusado de se ter declarado ilegalmente presidente daquele país. Besigye perdeu para Yoweri Museveni no sufrágio presidencial de fevereiro, votação que considerou ter sido viciada. Foi detido a semana passada, na sexta-feira, e acusado de ter prestado juramento numa cerimónia ilegal. A conduta eleitoral e tratamento dos opositores têm gerado críticas dos doadores ocidentais, que dão valor ao Uganda como aliado na luta contra os militantes islâmicos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em cabinda. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados quer que o governo angolano implemente o mais rapidamente possível uma nova lei sobre o asilo e estatuto de refugiados. Em cabinda está o José Manuel.
De acordo com a responsável daquele órgão das Nações Unidas em Angola, Esther Benisse, que falava à margem de um workshop sobre os direitos dos refugiados numa perspectiva internacional que decorre em Cabinda, depois da sua promulgação em 2015, é urgente a sua rápida implementação por formas a conferir maior dignidade aos refugiados e requerentes de asilo em Angola.
Particularmente nessa nova fase em que estamos a entrar, com a promulgação da lei de asilo 10/15, que, desde embora ter quase um ano de existência, não deixa de ser nova. É importante que esta lei de asilo seja rapidamente implementada para concretizar ações que levam à melhoria da vida dos refugiados e requerentes de asilo, assim que esses possam gozar plenamente dos seus direitos e serem capazes de retomar as suas vidas com dignidade.
Esther Benisse disse que a Acnur está igualmente preocupada com os elevados índices de violência sexual na região. Esta situação tem sido a maior causa da desintegração familiar.
O Acnur continua muito comprometido a seus objetivos de combate à violência sexual baseada no género, pois entende-se que na desigualdade dos direitos entre géneros, que nascem em situações que levam à desintegração das famílias e que inclusive estimula as pessoas a procurar refúgio em outras comunidades e até em outros países.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
E vamos agora para Luanda para falar de crime com Manuel José, que ontem nos falou de uma crescente onda de raptos. Ele hoje diz-nos que esses raptos têm muitas vezes resultados mortais.
Dados fornecidos ao jornal Expresso pelos serviços de investigação criminal dão conta que mais de metade de cidadãos estrangeiros vítimas de raptos em Luanda são assassinados porque os familiares mais próximos não pagam o resgate exigido pelos raptores. Há duas semanas, aqui em Luanda, um cidadão francês escapou com vida de um sequestro em que foi resgatado pela polícia por 3 milhões de kwanzas, segundo uma fonte policial. Este e outros casos de raptos fazem parte de uma rede de mafiosos bem identificados, segundo o político Joaquim Afoia.
Aquilo é uma rede de máfia bem organizada. Os mesmos que controlam a rede do tráfico dos diamantes, do tráfico de droga, da prostituição, são os mesmos. O cidadão francês foi resgatado por 3 milhões. Estão resgatados esse cidadão. Ninguém é detido, não há pista, não há nada.
O jurista e cientista político Nelson Pestana Bonavena acredita que os cidadãos estrangeiros visados agora são os ocidentais.
Há uma determinada altura que havia uma grande incidência sobre os cidadão chinês, falava-se inclusive em máfias chinesas e que agora ultimamente a incidência seria também em cidadãos europeus.
Era o Nelson Pestana Bonavena a falar com o nosso correspondente Manuel José, que nos diz ainda que o crime não se restringe só a raptos. Há agora também uma onda de roubo dirigidas a comerciantes oeste-africanos. E esses roubos podem ser muitas vezes muito violentos. Começam também a ser outros crimes. Manuel.
Aqui em Viana, por exemplo, não há um único dia em que as lojas dos cidadãos dos países do oeste africano não são assaltadas e, na maior parte deles, acompanhada de assassinatos. Diallo Mohamed, cidadão do oeste africano, em entrevista à Rádio Despertar Comercial, diz ter testemunhado um de seus conterrâneos a ser assassinado por marginais depois destes terem assaltado a sua loja.
Conterrâneos mataram aqui. Tipo, bem triste, todo dia. Esse que ele matou, a polícia não vai lhe levar, a polícia não vai fazer nada. Vão só vir só, leva corpo no morgo, depois vão dar água bom. Mas agora, quem mata hoje? Polícia não faz nada.
Os próprios agentes da polícia, em algumas circunstâncias, também são vítimas, como aconteceu ontem com um agente da Polícia Nacional de 35 anos atingido por rajadas de metralhadora durante um assalto nos arredores de Luanda. O segundo caso idêntico em menos de uma semana. A fonte policial disse à Lusa que o agente em causa tinha tinha sido chamado a intervir num assalto a uma residência em Viana e foi recebido com disparos pelos miliantes, que o levaria a falecer no local do assalto, indicou a fonte. Os assaltantes encontram-se em fuga. Já na terça-feira, dia 10 deste mês, um agente da polícia angolana morreu e outro ficou ferido, depois dos dois terem sido atingidos, igualmente com disparos de AKM, ao tentarem frustrar um assalto a uma pequena loja no Kazenga, aqui em Luanda. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós vamos continuar em Luanda. O governo anunciou a intenção de cobrar taxas no acesso às principais atrações turísticas no país. Nós fomos buscar reações. Especialistas dizem que o setor precisa de mais investimentos em infraestruturas. Venâncio Rodrigues.
O economista Carlos Rosado de Carvalho disse tratar-se de uma medida avulsa que pode não trazer os benefícios que o Estado espera dela. Rosado de Carvalho considera que a cobrança das taxas neste setor vai retrair os potenciais turistas internos confrontados com a atual crise económica.
Se o dinheiro vai financiar a manutenção destes locais, as melhorias destes locais, etc., enfim, eu acho no limite, acho bem, temo que esta não seja a melhor altura para implementar esta medida, devia ter sido feita quando a economia estava boa. Portanto, se se insere dentro de uma estratégia global, eu admito que sim, mas as medidas têm sido anunciadas de alguma maneira, de uma forma avulsa. Portanto, tenho muitas dúvidas sobre os efeitos práticos dessas medidas em termos de captação de receita para o orçamento geral do Estado e também para o desenvolvimento do turismo nacional.
O economista João Maria Afonso Chimpolo, entrevista, disse que a cobrança das taxas é uma das condições exigidas pelas instituições financiadoras do mundo.
Essas são uma das condições que a agente financiadora utiliza, implementa com o intuito de fazer um empréstimo a um determinado Estado, porque eles obrigam. Ele tem um impacto porque vem realmente beneficiar as receitas do Estado, que essas receitas vão fundamentar muito mais agora que há a denominada diversificação econômica. Nós dependíamos realmente do petróleo, agora já não queremos depender simplesmente do petróleo, queremos depender de outras receitas.
A medida, que já foi aprovada pelo Conselho de Ministros, será regulamentada em conjunto com o Ministério da Administração do Território, os governos provinciais e as administrações locais, em data não precisada pelo Ministro de Hotelaria e Turismo. Paulo Batista anunciou que o setor de turismo emprega cerca de 192 mil trabalhadores. A meta do Executivo passa por atingir 1 milhão de trabalhadores e 4,7 milhões de turistas, valor acumulado até 2020. Segundo o Ministro, o número de turistas estrangeiros diminuiu significativamente em relação ao ano de 2015, pelo que a aposta será o turismo interno, tendo anunciado a construção de 10 ecoparques até 2017 nos parques nacionais já existentes no país. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Em Luanda, entretanto, cerca de 30 famílias foram despejadas de uma centralidade, isto por alegada ocupação ilegal. O Coco Mucuta tem os pormenores.
As autoridades justificam a medida com o facto destas pessoas terem ocupado ilegalmente os apartamentos. Fala-se em mais de 2 mil apartamentos ocupados em quase todas as centralidades. Os moradores justificam a ação com a necessidade de uma residência condigna. Um dos despejados que falou sob anonimato contou como tudo aconteceu.
No sábado, por volta das 9, 8 horas, apareceu um grupo de polícia sem mandado de captura, a tirar as pessoas das casas, a força, inclusive a romperem as portas e a tirarem as pessoas fora. As crianças de 9 anos estão a levar. Nesse momento, há um grupo que está na esquadra do Zango Zero. Estão detidos, cerca de 40 pessoas estão lá. Situação, uma vez que todos nós já temos um documento que o tribunal nos deu para ficar lá, que é uma unidade de residência, e a polícia continua a molestar as pessoas, vão lá, inclusive já se sabe que há uma polícia que tem apartamentos do outro lado, que estão sempre para lá molestar as pessoas, mesmo com o tribunal, mesmo com o documento do tribunal, já se quer dizer que o tribunal então não tem peso, não é? Uma vez que a juíza mandou as pessoas ficarem lá, e a polícia continua a molestar, quer dizer, dá um tempo, vão, depois vêm, quer dizer, levam as pessoas de forma desonesta.
Outro morador, vítima da ação das autoridades, Carlos Ferreira, apela à intervenção do Presidente da República para pôr fim à onda dos despejos.
Eu espero que o Presidente da República tome a peito isso, porque numa vez que quando se fez essa mudança foi com consentimento.
A Voz da América tentou contactar a Polícia Nacional e a Procuradoria-Geral da República na zona do Zango Zero, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coco Mucuta.
Obrigado, Coco Mucuta. O Presidente José Eduardo dos Santos anunciou, como os ouvintes sabem, que tenciona retirar-se da política em 2018. Isso tem levantado, como seria de esperar, especulação sobre a sua sucessão. Há quem diga que está a preparar uma sucessão para um dos seus filhos. Nós falámos sobre esta e outras questões com Francisco Louçã, professor universitário português e um especialista em questões angolanas. Ele é o autor do livro Os Donos de Portugal, sobre as relações económicas entre Portugal e Angola. Uma entrevista à Voz da América, a ser transmitida na nossa agenda africana, a partir das 19 horas, hora de Angola, na terceira meia hora de emissão. Nós pedimos a sua opinião sobre a possível sucessão de Eduardo dos Santos.
O regime político angolano é um regime muito fechado. É evidente que José Eduardo dos Santos e a sua família têm um poder absoluto, que organiza uma rede à sua volta, em que algumas figuras, como Copelipa, alguns outros, têm uma importância muito grande. É claro que se José Eduardo dos Santos sair, se o consenso em torno deste regime político entre a larga camada dos seus beneficiários se vai manter, isso é uma questão em aberto. É evidente que a família de José Eduardo dos Santos, os seus filhos, estão a ser colocados nos pontos fulcrais da atividade económica e, em alguma medida, da decisão política. Agora, se isso será suficiente para assegurar uma sucessão dinástica, isso ainda está para ver. É evidente que o MPLA tem uma grande história. Foi um partido da luta contra o colonialismo, foi um partido da luta pela independência, transformou-se depois como um partido do poder e um partido muito vinculado à utilização em proveito próprio dos benefícios do petróleo, transformou-se economicamente, hoje em dia é uma parte de um sistema financeiro que acumula para si próprio em sua própria vantagem, mas tem uma história de muito envolvimento, de muitos protagonistas políticos e militares. E, portanto, o que é que eles dirão no contexto da substituição de José Eduardo dos Santos? Pois isso vamos saber dentro de pouco tempo.
Era Francisco Louçã. Podem escutar a totalidade da entrevista na nossa Agenda Africana, na terceira meia hora da nossa emissão, portanto, a partir das 19 horas, hora de Angola. E agora vamos para Malanje, pois há lá algo que atrai possíveis investidores da África Ocidental. Recentemente esteve em Malanje o embaixador do Tchad para discutir a possibilidade de investimentos e agora o Isaías Soares diz-nos que foi a vez do embaixador do Mali. Isaías.
A flora malangina é rica em algumas espécies de elevado valor madeireiro, como pau-preto, panga-panga, quibaba, e possui ainda mineiros, entre os quais magnésio, cobre, ferro, diamante, granito e cálcio, que serão explorados por empresários malianos. O embaixador do Mali, acreditado na capital angolana, Luanda, Diamu Keita, esteve segunda-feira última no gabinete do governador Norberto Fernandes Santos, onde manifestou o desejo da classe empresarial daquele país africano.
Venho a Malanje para encontrar aujourd'hui o governador.
Veio em Malanje para encontrar com o senhor governador no quadro de um torneio que vamos até de outras províncias.
Lunda Norte e Lunda Sul.
No quadro de ver as oportunidades que podem servir das províncias supercitadas, o Mali, no domínio da agricultura e das minas. O Mali é um país agrícola, tanto um país de minas.
Tradução das declarações do diplomata maliano em Angola, Diamu Keita, que deixou terça-feira a cidade de Malanje no âmbito de uma degradação que o leva às províncias da Lunda Norte e Lunda Sul com o mesmo propósito. Cerca de 50 malianos que escolheram esta província na condição de refugiados ou asilados desenvolvem atividades económicas em pequenas e médias superfícies comerciais. A cooperação entre os dois estados cresce lentamente, como a amizade, referiu o embaixador do Mali, Diamu Keita, que reuniu com os operadores econômicos locais e com a comunidade de cidadãos do seu país nesta localidade. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, na internet temos lá as nossas notícias, as nossas reportagens, fotos, vídeos. voaportugues.com. E amigo ouvinte, se tiver alguma informação para nos passar, pois não se esqueça o WhatsApp 1908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Kwanza Sul. Há 2 anos atrás, uma fábrica de cimento, a FCKS, foi construída na Coacre. Como resultado, muitas famílias tiveram que ser desalojadas das suas zonas de residência. Na altura, foi-lhes prometida a construção de casas com fornecimento de água e luz. As casas estão lá. A água, essa, vem em caminhões. E eletricidade, essa, não há. Fernando Caetano.
O conselheiro do SOBA daquela localidade, João Domingos, diz que a situação é bastante complicada. Mas também admite que esforços estão a ser envidados para se dar solução ao caso da falta de luz elétrica na comunidade.
Com relação à energia neste bairro do Coacre, está mesmo carente porque temos aí 440 casas construídas pela fábrica e na fase da construção da fábrica eles tinham nos dito com o projeto, ela lá rezava que davam água e luz. Mas posteriormente não temos luz, temos água. Essa água é abastecida pelo sistema de um cisterna. Mas a água que estava no programa não é aquela que a gente está a ver.
Entretanto, da FCKS a reação não se fez esperar. O diretor financeiro da empresa Panzunteca.
Toda empresa tem a sua responsabilidade social. A FCKS não fosse a isso. Nós tivemos que... Mesmo no momento em que nós ainda não produzíamos, tivemos que olhar para este lado. Conseguimos erguer as casas porque era preciso. Desalojamos algumas populações das áreas de Minas. Erguemos as casas sociais que lá estão. E é um projeto faseado. Disponibilizamos o que era preciso disponibilizar naquele momento. O projeto conta, desde o seu início, com a participação também do governo.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Nossa página desportiva hoje com a Taça das Confederações. Sagrada Esperança de Angola foi hoje eliminado da Taça das Confederações Africanas. Na primeira mão em Dar es Salaam, havia perdido por 2-0, hoje ganhou por 1-0. O triste é que o Sagrada Esperança falhou um penalti na segunda parte, quase no fim, que teria levado a equipa ao prolongamento. Não aconteceu, foi à vida. Esta eliminatória é para a entrada na fase de grupos. Hoje ficavam-se a saber quem eram outros 5 clubes para a fase de grupos. Ontem, uma das potências futebolísticas africanas, o Tupu Issa Mazembe, todo poderoso Mazembe, passou à fase de grupos, apesar de ter perdido com o Stade Gabessien da Tunísia por 1-0. Na primeira mão, o todo poderoso Mazembe havia ganho por 1-0. Este golo fora ontem deu-lhe a eliminatória. Mas outro grande do futebol africano, o Esperance da Tunísia, foi surpreendentemente eliminado pelo Mouloudia Bejaïda da Argélia. Na primeira mão houve um empate na Argélia a 0 bolas. Tudo indicava a passagem do Esperance, que ontem falhou um penalti quando o marcador estava em branco. O Esperance ainda veio a marcar primeiro, mas deixou-se empatar um golo. E quem passa é o Bejaïda. Esperance foi à vida. Vamos agora para a Europa, onde hoje temos a final da Liga Europa na Suíça. Sevilha frente a frente com o Liverpool de Inglaterra. O Sevilha a tentar ganhar o troféu pela terceira vez consecutiva. E Sevilha, no próximo fim de semana, está também na final da Taça de Espanha. Hoje vai ser um bom jogo. Os analistas da bola europeia dizem que Liverpool é favorito. Ah, não sei. Basquetebol americano prossegue hoje a final da Conferência Oeste, com os atuais campeões, o Golden State, a receberem o Oklahoma. Golden State perdeu surpreendentemente o primeiro jogo em casa. Precisa ganhar hoje, caso contrário, começa a ficar difícil. Ontem, os vice-campeões, o Cleveland, iniciaram da melhor maneira a final da Conferência Leste. Venceram o Toronto por cabazada, 115-84. LeBron James marcou 24 pontos, mas não foi o melhor marcador do Cleveland. Esse foi Kyrie Irving, 27 pontos. O segundo jogo é novamente no terreno de Cleveland, na quinta-feira, e a julgar por este primeiro resultado, não deve ser difícil para o Cleveland, é? Mas nunca se sabe. As autoridades militares americanas, através do seu comando africano, o AFRICOM, estão à procura de países africanos para intensificarem a cooperação militar. Eduardo Ferro.
Os militares americanos identificaram 11 locais para pequenas ações de cooperação em matéria de segurança para ajudar vários países africanos a lutarem contra grupos extremistas e contra outras ameaças. Atualmente, os Estados Unidos dispõem de uma base militar em Djibouti. Forças americanas encontram-se igualmente na Somália para apoiar os esforços regionais contra o Al-Shabaab e nos Camarões para ajudarem a força multinacional na sua luta contra o Boko Haram, baseado na Nigéria. O chefe do AFRICOM, o general David Rodrigues, disse entretanto que os militares americanos treinaram já membros dos serviços secretos nigerianos, assim como 3 batalhões do exército. O Boko Haram, disse ele, é o maior assassino do mundo. Disse ainda que a sede do AFRICOM em Stuttgart, na Alemanha, vai manter-se na Europa. O Comando Americano para a África tem por missão defender os interesses americanos e promover a segurança e a estabilidade em África.
Era o Eduardo Ferro, que vai estar aqui dentro de pouco tempo para apresentar a segunda meia hora da nossa emissão. Eu vou-me despedir e todos os nossos colaboradores em Angola também despedem-se dos ouvintes, agradecendo a vossa presença. Vamos ficar com a música Mar Azul, de Ola Semedo e Paulo Flores.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de maio de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: dos Estados Unidos dispostos a ajudarem o governo líbio contra o Estado Islâmico. Rapariga de Chibok encontrada com vida na Nigéria. Hillary Clinton mais próxima da nomeação democrática às presidenciais americanas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e em Guiné-Bissau, através da Rádio PGTI. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Doris Dotson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. O administrador de Samoa, na província de Tete, no centro do país, e o chefe da secretaria da mesma localidade morreram na madrugada desta quarta-feira num ataque que foi atribuído pelas autoridades a homens armados da Renamo. A notícia foi avançada à Rádio Moçambique pela administradora do distrito Moatize. Maria José Torcida disse que o chefe da localidade de Samoa, posto administrativo de Zoboé, foi morto na sua residência, enquanto a chefe da secretaria faleceu carbonizada depois da casa ter sido incendiada. Ainda de acordo com a Rádio Pública, o comandante da polícia da República de Moçambique em Tete, Fabião Nhancololo, revelou ter reforçado a segurança no local. O governador da província de Tete, Paulo Auada, prometeu fazer tudo para que os autores deste bárbaro assassinato sejam levados às instâncias judiciais. Fim de citação. Estes ataques acontecem um dia depois do líder da Renamo, Afonso Tlhakama, ter aceito propor nomes para integrar uma comissão que vai criar caminhos para um diálogo entre ele e o Presidente da República, Filipe Nyusi, e ter exigido a criação de uma comissão para investigar a morte de militantes e simpatizantes do seu partido por alegados esquadrões da morte. Enquanto isso, em Moçambique ainda, o Ministro da Economia e das Finanças, Adriano Malayano, compareceu hoje perante o Parlamento para explicar, em nome do Governo, os contornos da dívida pública nacional. William Mapote.
Com uma delegação composta por assessores e técnicos superiores do seu ministério, Adriano Malayani foi ao Parlamento responder aos deputados das Comissões do Plano e Orçamento e Defesa e Segurança sobre as polêmicas dívidas contraídas com garantias do Estado. Logo no início, o ministro da Economia e Finanças teve de justificar em nome do seu e do anterior governo por que é que as dívidas não foram reveladas em tempo oportuno.
Porque é que o governo de Moçambique, na altura em que contraiu a dívida, não partilhou com a Assembleia da República?
A informação que este novo governo teve é que, na altura, considerou-se que o assunto era de caráter de segurança nacional. E foi isso que não foi posto. Não trouxeram o assunto para aqui.
Questionado sobre o impacto das dívidas no orçamento do Estado, Malayani desdramatizou a situação. No caso particular da Proíndicos, cuja viabilidade se afigura duvidosa, o ministro espera que encontre sustentabilidade através de possíveis contratos nos projetos de gás da bacia do Rovuma.
A informação que temos é que ainda a empresa não conseguiu fechar os contratos, mas está a trabalhar para que isso aconteça. Se forem concretizados, o projeto pode ter voltar ao ritmo proposto e poder avançar. Portanto, nós estamos convencidos que é possível, sempre sem pressionar o orçamento do Estado, pelo menos em 2016 não há, e também possamos ter as receitas suficientes para a empresa ou para o financiador não pedir a execução de garantia, aí sim nós teríamos problemas.
Apesar do otimismo do governo, os deputados desconfiam.
E, portanto, obrigado, William Apote, por este apontamento de reportagem em Moçambique. Foi seguida com expectativa esta ida do Governo ao Parlamento para explicar os contornos da dívida externa. Algumas pessoas sugerem a responsabilização sobre a sua contratação. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Várias pessoas dizem-se expectantes em saber do Governo o que vai fazer para garantir uma boa gestão da dívida pública que ultrapassa os 11 mil milhões de dólares. Mas as opiniões divergem quanto à responsabilização, havendo que a considere necessária, argumentando que houve irregularidades na contratação da dívida.
É importante que haja responsabilização dos autores da dívida para que o próprio povo moçambicano acredite que vão ser tomadas precauções e que no futuro esse tipo de situações não deverão acontecer ou não poderão acontecer. Então, a questão da responsabilização é importante.
Entretanto, o jurista Alexandre Chivale questiona que legislação é que foi violada.
O fato de o governo não ter informado a Assembleia da República que ia contrair esse empréstimo configura que tipo legal de crime? Qual é o crime que está aí? Será que a não comunicação da Assembleia da República da necessidade de se fazer uma despesa é algo que cai na alçada da Procuradoria-Geral da República em matéria criminal ou é do Tribunal Administrativo?
Contudo, as pessoas enaltecem o fato de o governo ter aceito prestar contas aos moçambicanos que estão preocupados com a dívida e dizem que isso poderá dissipar as explicações que se fazem em torno desta questão.
O primeiro passo positivo é esse, de prestar declarações para amainar os ânimos, para pôr as pessoas mais sossegadas e dar informação. Penso que a abertura democrática é exatamente isto. Governação transparente é isto.
O Instituto de Estudos Económicos e Sociais, IESE, diz que a ida ao Parlamento é importante, mas critica o governo por estar a preparar a população apenas para a austeridade, que não é a solução para o problema da dívida.
Não é um problema da austeridade, é um problema de reforma que é preciso fazer. Qual vai ser o lugar das empresas públicas? Qual vai ser o lugar da maneira como o Estado lida com o orçamento, com o crédito interno? Nós sabemos que o crédito interno está a ser usado de uma forma muito perigosa, quase como, como eu chamei há pouco tempo, um cancro na língua, dentro do orçamento em que você está a usar dívida para pagar dívida. Ora, isto é especulação, isto é agiotismo, isto pode ser um mecanismo que lhe vai criar uma situação mais perigosa. Então, eu penso que, do ponto de vista das reformas que vai ser inevitável fazer, teríamos que conhecer esses elementos que façam com que as reformas vão para aquilo que danifica o orçamento e não para aquilo que é meramente secundário.
Refira-se que a ida do governo ao Parlamento foi exigida tanto pela oposição como pela Frelimo, partido no poder em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora à Guiné-Bissau, aqui na Voz da América. O presidente guineense inicia nesta quinta-feira mais uma ronda de contactos com os partidos políticos e espera que o PIGC apresente propostas concretas de como pretende garantir um governo estável até ao fim da legislatura. Em entrevista à Voz da América, o conselheiro e porta-voz da Presidência da República garante que não há ninguém que esteja mais interessado na estabilidade do país do que José Mário Vaz. Entretanto, o PRS, que o PIGC acusa de ter faltado ao encontro ontem, diz que muito dificilmente vai sentar-se para negociar com o partido maioritário. Álvaro Lugero Andrade.
É o PIGC que compete provar que tem uma solução no quadro da configuração parlamentar existente. Aquilo que o presidente pediu é que se garanta de que o governo não vai ter bloqueio no Parlamento.
O conselheiro e porta-voz da Presidência da República, Fernando Mendonça, revelou à Voz da América que o prazo para a apresentação da proposta do PIGC a José Mário Vaz esgotou-se na passada segunda-feira, tendo, no entanto, o partido maioritário, ainda de acordo com Mendonça, falado apenas em cenários e dado a conhecer um documento sem qualquer assinatura, em referência ao Pacto de Estabilidade apresentado por Domingos Simões Pereira aos partidos políticos. Questionado sobre os apelos da comunidade internacional, Fernando Mendonça garante que não há ninguém que esteja mais interessado na resolução da crise do que o Presidente da República.
A pessoa mais interessada na estabilidade, no entendimento, é o Presidente da República, por razões óbvias. Não há neste país ninguém que queira mais entendimento do que o Presidente da República. Agora, esse entendimento, por isso é que se lançou esse reto aos partidos. Tem que haver capacidade de diálogo. As lideranças políticas têm que ser capazes de encontrar soluções, de gerar consensos, tendo em conta os interesses mais sagrados do país e da população. O desafio, quer numa linguagem mais simples, a bola neste momento está do lado deles. É que apresentem um entendimento à sua excelência do problema da República.
Entretanto, o secretariado nacional do PSGC disse em comunicado hoje que o PRS, segundo o partido mais votado, não compareceu ao encontro previsto para acontecer no edifício do Parlamento ontem pelas 17 horas. O PSGC diz lamentar o facto e confirma ter-se encontrado com as demais formações políticas com representação parlamentar com vista a garantir a estabilidade governativa até o fim do presente mandato. E em resposta, o PRS lamenta a posição do PSGC e diz que houve uma total falta de respeito por parte da direção do partido maioritário, que marcou uma reunião, pedida numa carta que não era assinada pelo seu presidente Domingos Simões Pereira, sem que o PRS tivesse tempo de consultar os seus órgãos. Vítor Pereira, porta-voz dos renovadores, afirma ser condição sine qua non para qualquer encontro entre os dois partidos que o PSGC cumpra o acórdão que determina que a mesa do Parlamento não pode expulsar deputados e revela a posição do seu partido.
Significa que o acórdão número 3 de 2016, que diz que a Comissão Permanente da Assembleia não tem competência para expulsar deputados, dá-nos razão naquilo que nós sempre aceitamos como solução desta crise. Que, aliás, não quisemos que ela passasse pela Justiça. Mas a teimosia, a arrogância da atual direção do PAGC fez com que as coisas fossem parar à Justiça. E agora o PAGC vem com uma cara de não sei quantos dizer que querem que a gente se sente para resolver os problemas. Não é possível. Veja, há semanas a fios, desde que esta crise assola o país, andam numa campanha, numa estratégia de comunicação em que é caracterizada por insultos e ofensas aos dirigentes do PRS, porque claramente não precisam do nosso apoio para nada.
Dificilmente haverá um encontro entre o PSGC e o PRS nos próximos dias.
Não conseguimos vislumbrar como. Você não pode estar a insultar as pessoas e estar à espera que elas apoiem os seus comportamentos.
O Presidente da República, José Mário Vaz, ouve amanhã os partidos políticos antes de nomear um novo Primeiro-Ministro.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. Continuamos a falar da Guiné-Bissau, onde a demissão do governo tem mais uma consequência. A par da subida dos preços dos produtos essenciais, a empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau anunciou agora que não está em condições de garantir a produção de energia elétrica para a cidade de Bissau nos próximos tempos, porque o desembolso do fundo, que vem do Ministério das Finanças, foi bloqueado. Lácio Nakassama.
As consequências estão bem patentes. A capital Bissau está sem luz elétrica desde ontem, devido ao congelamento de todas as contas do Estado nos bancos comerciais do país. Uma decisão que condicionou as operações financeiras da empresa de eletricidade e água da Guiné-Bissau, que viu a sua produção limitada, assumindo apenas o fornecimento diminuto da água aos cidadãos de Bissau. Cidadãos de Bissau que manifestaram desde logo as suas preocupações face à situação.
Há pessoas que dependem da energia para ter o seu dia a dia, para dar de comer em casa, outras coisas. E há pessoas que dependem da energia também para o seu trabalho, para muita coisa. A energia é fundamental no nosso dia a dia.
Está causando muitos danos aqui na minha casa, até que eu não consigo estudar por causa do corrente elétrica. Está a estragar também muitas coisas na minha casa, como peixe.
Eu tenho que pedir ao governo para nos ajudar na corrente elétrica, água, porque sem água não podemos sobreviver.
E nós temos muita dificuldade de conseguir obter a água na nossa casa.
Donas de casa expondo as suas preocupações quanto à falta de energia elétrica que assola a capital desde ontem. Temos agora que o principal hospital do país, Simão Mendes, não seja atingido pela crise nas próximas horas, pondo em risco a vida dos pacientes internados e os serviços de emergência. Yusuf Baldé é o diretor-geral da EGB.
O fornecedor não nos garantiu o regular fornecimento de combustível à central elétrica. Portanto, como medida de precaução, nós tivemos que parar os grupos, deixando alguns só para a produção de água.
Esta manhã, os ministérios ou instituições que dependem da energia pública ficaram paralisadas. Não há serviços públicos. Fonte da Voz da América indica, entretanto, que a decisão do congelamento das contas do Estado junto aos bancos comerciais veio do Procurador-Geral da República, António Seguiamane. Uma medida que está a suscitar revolta no seio dos cidadãos da capital, tendo em conta o peso económico que a energia representa para a classe média e a mais desfavorecida, através da venda de alimentos ou produtos que dependem de conservação. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Na África do Sul, a destruição de edifícios do ensino público, incluindo mobiliário e equipamento informático, ascende a mais de 600 mil dólares em apenas duas semanas. Simeão Pomba.
mais de 24 escolas primárias e secundárias na província do Limpopo e anfiteatro da Universidade de Joanesburgo foram destruídos a fogo posto, prejudicando mais de 60 mil alunos e estudantes. A polícia deteve mais de 20 pessoas, incluindo um líder do ANC. Entretanto, membros do Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica de Jules Malema foram suspensos do Parlamento Sul-Africano por um período de 5 dias na sequência de violência protagonizada durante a sessão de perguntas e respostas ao presidente Jacob Zuma sobre a governação do país. Os Combatentes pela Liberdade Económica, terceiro maior partido depois do ANC e da Aliança Democrática, não querem ver o presidente Jacob Zuma no Parlamento, sobretudo depois do veredito do Tribunal Constitucional, que considera Zuma como tendo violado a Constituição na gestão do caso das obras da sua residência particular de Nkandla. O jornalista sul-africano Charles Kumalo considera que o partido do jovem Jules Malema está a perpetuar o legado da violência com consequências negativas a longo prazo na sociedade.
Nós vamos criar agora população muito violenta, população sem entendimento, população sem ter aquele respeito. As crianças não vão respeitar os pais.
Charles Kumalo, tido como menos simpático para com Jacob Zuma por causa de vários escândalos sexuais e financeiros, considera que o país não tem liderança depois de Thabo Mbeki e de Nelson Mandela. Com a liderança de Jacob Zuma desde 2009, a África do Sul caiu do primeiro para terceiro lugar como economia mais poderosa do continente africano, sendo ultrapassado por Nigéria e Egito. Esta semana, a moeda sul-africana, o Rand, está mesmo a tremer na sequência das notícias dando conta que o ministro das Finanças, Pravin Gordhan, poderá ser detido a qualquer momento pela Unidade Especial da Polícia por ter criado equipa de investigação de corrupção no Departamento das Alfândegas já há mais de 7 anos. Em dezembro último, Jacob Zuma criou furor ao demitir o respeitado ministro das Finanças, Nhlanhla Nene, e trazendo o militante menos conhecido do ANC, David Fenroya, para liderar as finanças do país, alegadamente por recomendação dos seus amigos da família milionária Gupta. O UFF de Jules Malema denunciou a influência dos Gupta no governo de Zuma. Fenroya foi, então, demitido em menos de 4 dias. Os principais bancos comerciais fecharam as contas dos Gupta e a oposição tentou sem sucesso a destituição do presidente Jacob Zuma no parlamento, mas o ANC ficou dividido entre os prós e contras de Zuma, fragilizando o partido mesmo à porta de eleições municipais de agosto. Sondagens de opinião indicam que o ANC poderá perder Pretória e Joanesburgo. A ver, vamos. Simeão Ponguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguane. Passagem a Angola, o presidente José Eduardo dos Santos anunciou que tenciona retirar-se da política em 2018. Isso tem levantado, como seria de esperar, especulação sobre a sua sucessão. Há quem diga que se está a preparar uma sucessão por um dos seus filhos. Nós falámos sobre esta e outras questões com Francisco Louçã, professor universitário português e um especialista em questões angolanas. Ele é o autor do livro Os Donos de Portugal, sobre as relações económicas entre Portugal e Angola. Numa entrevista à Voz da América, a ser transmitida na nossa agenda africana, na terceira meia hora da emissão, nós pedimos a sua opinião sobre a possível sucessão de Eduardo dos Santos.
O regime político angolano é um regime muito fechado. É evidente que José Eduardo dos Santos e a sua família têm um poder absoluto, que organiza uma rede à sua volta em que algumas figuras, Copelipa, alguns outros, têm uma importância muito grande. É claro que se José Eduardo dos Santos sair, se o consenso em torno deste regime político entre a larga camada dos seus beneficiários se vai manter, isso é uma questão em aberto. É evidente que a família de José Eduardo dos Santos, os seus filhos, estão a ser colocados nos pontos fulcrais da atividade económica e, em alguma medida, da decisão política. Agora, se isso será suficiente para assegurar uma sucessão dinástica, isso ainda está para ver. É evidente que o MPLA tem uma grande história, foi um partido da luta contra o colonialismo, foi um partido da luta pela independência, transformou-se depois como um partido do poder e um partido muito vinculado à utilização em proveito próprio dos benefícios do petróleo, transformou-se economicamente, hoje em dia é uma parte de um sistema financeiro que acumula para si próprio, em sua própria vantagem, mas tem uma história de muito envolvimento, de muitos protagonistas políticos e militares. E, portanto, o que é que eles dirão no contexto da substituição de José Eduardo dos Santos? Pois isso vamos saber dentro de pouco tempo.
Palavras de Francisco Louçã. Podem escutar a totalidade da entrevista conduzida pelo João Santa Rita na Agenda Africana, na terceira meia hora da nossa emissão aqui na Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton deu ontem mais um passo no sentido de conseguir a nomeação pelo Partido Democrático como candidata às presidenciais de novembro. Com a maior parte dos votos contados, Clinton tinha uma vantagem de cerca de 2 mil votos sobre o seu rival, o senador do Vermont, Bernie Sanders, nas eleições primárias ontem disputadas no estado do Kentucky. Clinton não esperou pelo resultado final e declarou-se vitoriosa. Por seu lado, Sanders, falando ontem à noite à imprensa, festejou também como se tratasse de uma vitória pessoal.
Let me also take this opportunity to say a word of thanks to the people of Kentucky.
Deixem-me aproveitar esta oportunidade, disse Sanders, para agradecer ao povo do Kentucky. Numas eleições primárias fechadas, onde os independentes não podem votar, a secretária Clinton derrotou Barack Obama por 250 mil votos em 2008. Mas esta noite ficámos com cerca de metade dos delegados do Kentucky. Palavras de Bernie Sanders. O resultado final é, no entanto, de pouca importância, visto que a distribuição dos delegados naquele estado é proporcional, dando a cada um dos candidatos cerca de metade do seu número. Neste momento, Clinton já é a virtual vencedora, dispondo de uma vantagem quase impossível de ultrapassar do número de delegados necessários na Convenção Democrática de julho, que escolherá o candidato à presidência. O candidato democrata defrontará o republicano Donald Trump nas presidenciais de novembro próximo. As Forças Armadas Americanas estão preparadas para apoiar uma missão de treino e de equipamento para lutar contra os milhares de militantes do Estado Islâmico que se encontram na Líbia, assim que o governo líbio der luz verde para tal, afirmou o chefe do Comando Americano para a África, o AFRICOM. O general David Rodrigues disse que a intricada política interna líbia não deixa claro quais são os grupos armados que estão a lutar contra o governo líbio de União Nacional, deixando assim os Estados Unidos realmente dependentes do governo interino líbio para determinar quem são os amigos e quem são os inimigos. As milícias desempenharão um papel fundamental para travar o alastramento do Estado Islâmico assim que as forças amigas sejam identificadas e ajudadas, mas, acrescentou o general, esse momento ainda não tinha chegado. A Líbia encontra-se sob um embargo de armas das Nações Unidas, destinado a impedir que armamentos caiam nas mãos de terroristas e de milícias apostadas em tomarem o poder. Contudo, as potências mundiais, incluindo os Estados Unidos, deram a entender, durante conversações esta semana em Viena, da Áustria, que seria boa ideia armar e apoiar o governo líbio na luta contra o Estado Islâmico. Por outro lado, os militares americanos identificaram 11 locais para pequenas ações de cooperação em matéria de segurança para ajudar vários países africanos a lutarem contra grupos extremistas e contra outras ameaças. Atualmente, os Estados Unidos dispõem de uma base militar em Djibouti. Forças americanas encontram-se igualmente na Somália para apoiar os esforços regionais contra o Al-Shabaab e nos Camarões para ajudarem a força multinacional na sua luta contra o Boko Haram, baseado na Nigéria. O chefe do AFRICOM, o general David Rodrigues, disse entretanto que os militares americanos treinaram já membros dos serviços secretos nigerianos, assim como 3 batalhões do exército. O Boko Haram, disse ele, é o maior assassino do mundo. Disse ainda que a sede do AFRICOM em Stuttgart, na Alemanha, vai manter-se na Europa. O Comando Americano para a África tem por missão defender os interesses americanos e promover a segurança e a estabilidade em África. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A polícia keniana está a ser alvo de duras críticas pela sua resposta brutal às manifestações da oposição na segunda-feira. Amâncio Miguel.
Por 3 segundas-feiras consecutivas, a coligação da oposição no Quênia realizou manifestações junto à Comissão de Eleições em Nairobi, pedindo a sua dissolução antes das eleições do próximo ano. Nas 3 ocasiões, a polícia de choque dispersou os manifestantes com gás lacrimogéneo e canhões de água. Mas, nesta semana, a polícia também bateu brutalmente os manifestantes. Fotos e vídeos mostram o cenário. Entre as imagens consta a de uma em que um agente da polícia pisa brutalmente a cabeça de um dos manifestantes. O caso levou à criação de um tweet com o título Stop Police Brutality. O governador de Nairobi, Evans Kidero, pediu uma mudança de atitude. Diz Kidero que foi feito um pedido de se investigar o caso e que os polícias violentos deverão ser processados.
We've said that the Police Oversight Authority must investigate this and the people.
Não é a primeira vez que a polícia queniana é acusada de abusos do género. Uma organização de defesa dos direitos humanos publicou um relatório em 2015 denunciando que a polícia foi responsável por cerca de 300 assassinatos com armas de fogo desde o início de 2014. O diretor executivo da Comissão Queniana dos Direitos Humanos, George Kegoro, diz que o uso excessivo da força não deverá ser tolerado. Apesar do inspetor-geral da polícia ter ordenado uma pesquisa, ativistas dos direitos humanos estão céticos, uma vez que, noutras ocasiões, o mesmo foi feito e em nada resultou.
E amigo ouvinte, como habitualmente aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América, temos agora o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva, hoje com a Taça das Confederações, Sagrada Esperança de Angola foi hoje eliminado da Taça das Confederações Africanas na primeira mão em Dar es Salaam. Havia perdido por 2-0, hoje ganhou por 1-0. O triste é que o Sagrada Esperança falhou um penalti na segunda parte, quase no fim, que teria levado a equipa ao prolongamento. Não aconteceu, foi à vida. Esta eliminatória é para a entrada na fase de grupos. Hoje ficavam-se a saber quem eram outros 5 clubes para a fase de grupos. Ontem, uma das potências futebolísticas africanas, o Tupu Issam Mazembe, todo poderoso Mazembe, passou à fase de grupos, apesar de ter perdido com o Stade Gabessien da Tunísia. Mas outro grande do futebol africano, o Esperance da Tunísia, foi surpreendentemente eliminado pelo Mouloudia Bejaïda da Argélia. Na primeira mão houve um empate na Argélia a 0 bolas. Tudo indicava a passagem do Esperance, que ontem falhou um penalti quando o marcador estava em branco. O Esperance ainda veio a marcar primeiro, mas deixou-se empatar a um golo. E quem passa é o Bejaïda. Esperance foi à vida. Vamos agora para a Europa, onde hoje temos a final da Liga Europa na Suíça. Sevilha frente a frente com o Liverpool de Inglaterra. O Sevilha a tentar ganhar o troféu pela terceira vez consecutiva. E Sevilha, no próximo fim de semana, está também na final da Taça de Espanha. Hoje vai ser um bom jogo. Os analistas da bola europeia dizem que Liverpool é favorito. Ah, não sei. Basquetebol americano prossegue hoje a final da Conferência Oeste, com os atuais campeões, o Golden State, a receberem o Oklahoma. Golden State perdeu surpreendentemente o primeiro jogo em casa. Precisa ganhar hoje, caso contrário, começa a ficar difícil. Ontem, os vice-campeões, o Cleveland, iniciaram da melhor maneira a final da Conferência Leste. Venceram o Toronto por cabazada, 115-84. LeBron James marcou 24 pontos, mas não foi o melhor marcador do Cleveland. Esse foi Kyrie Irving, 27 pontos. O segundo jogo é novamente no terreno de Cleveland, na quinta-feira. E a julgar por este primeiro resultado, não deve ser difícil para o Cleveland, é? Mas nunca se sabe.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, começando para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos aqui em Washington, céu nublado, temperatura de 16 graus centígrados. Ao meu microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Tanner Cornelius Tanner. Principais temas do dia: encontrado uma das jovens raptadas na Nigéria pelo Boko Haram, Hillary Clinton e Bernie Sanders dividem vitória em Kentucky e Oregon, forças armadas americanas preparadas para apoiar treino do governo líbio. 18 de maio de 2016, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique para referir que o administrador de Samoa, na província de Tete, centro de Moçambique, e o chefe da secretaria da mesma localidade, morreram na madrugada desta quarta-feira num ataque atribuído pelas autoridades a homens armados da Renamo. A notícia foi avançada à Rádio Moçambique pela administradora do distrito de Moatize, Maria José Torcida, disse que o chefe da localidade de Samoa, posto administrativo Zoué, foi morto na sua residência, enquanto a chefe da secretaria faleceu carbonizada depois da casa dela ter sido incendiada. Ainda de acordo com a Rádio Pública, o comandante da Polícia da República de Moçambique, em Tete, Fabiano Nhocolo, revelou ter reforçado a segurança no local. O governador da província de Tete, Paulo Awad, prometeu fazer tudo o que os autores deste bárbaro assassinato sejam levados às instâncias judiciais. Os ataques aconteceram um dia depois do líder da Renamo ter aceitado propor nomes para integrar a comissão que vai criar caminho para um diálogo entre ele e o Presidente da República, Filipe Nyusa, e de ter exigido a criação de uma comissão para investigar a morte de militantes e simpatizantes do seu partido por esquadrões da morte. Ainda em Moçambique, o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Mailane, foi ao Parlamento explicar, em nome do Governo, os contornos da dívida pública. William Mapote.
Com uma delegação composta por assessores e técnicos superiores do seu ministério, Adriano Mailane foi ao Parlamento responder aos deputados das comissões do Plano e Orçamento e Defesa e Segurança sobre as polêmicas dívidas contraídas com garantias do Estado. Logo no início, o ministro da Economia e Finanças teve de justificar em nome do seu e do anterior governo por que é que as dívidas não foram reveladas em tempo oportuno.
Por que é que o governo de Moçambique, na altura em que contraiu a dívida, não partilhou com a Assembleia da República?
A informação que este novo governo teve é que, na altura, considerou-se que o assunto era de caráter de segurança nacional. E foi isso que não foi posto. Não trouxeram o assunto para aqui.
Questionado sobre o impacto das dívidas no orçamento do Estado, Mailane desdramatizou a situação. No caso particular da Proíndicos, cuja viabilidade se afigura duvidosa, o ministro espera que encontre sustentabilidade através de possíveis contratos nos projetos de gás da bacia do Rovuma.
A informação que temos é que ainda a empresa não conseguiu fechar os contratos, mas está a trabalhar para que isso aconteça. Se forem concretizados, o projeto pode ter voltar ao ritmo proposto e poder avançar. Portanto, nós estamos convencidos que é possível, sem pressionar o orçamento do Estado, pelo menos em 2016 não há, e também possamos ter as receitas suficientes para a empresa ou para o financiador não pedir a execução de garantia, e aí sim nós teríamos problemas.
Apesar do otimismo do governo, os deputados desconfiam.
Obrigado, William. E vamos agora para a Guiné-Bissau, onde o Presidente da República iniciou esta quinta-feira mais uma ronda de contactos com os partidos políticos e espera que o PAIGC apresente propostas concretas de como pretende garantir um governo estável até ao fim da legislatura. Em entrevista à Voz da América, já transmitida, conselheiro e porta-voz da Presidência da República garantiu que não há ninguém que esteja mais interessado na estabilidade do país do que José Mário Vaz. Entretanto, o PRS, que o PAIGC acusa de ter faltado a um encontro ontem, diz que muito dificilmente vai sentar-se para negociar com o partido maioritário. Passa agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, reviu a previsão de crescimento económico este ano para entre 6% a 7%, abaixo do valor fixado no Orçamento do Estado, mas acima das previsões internacionais. O Orçamento do Estado tinha previsto um crescimento de produto interno bruto de 7,8%. Entretanto, a descida do preço das matérias-primas levou a uma depreciação de 35% da moeda local, enquanto as reservas em moeda estrangeira caíram 25% no ano passado. Já a descoberta recente de empréstimos de 1,4 mil milhões de dólares que não foram contabilizados nas contas públicas ou reportados ao Fundo Monetário Internacional descredibilizaram o país perante os mercados financeiros e doadores internacionais. O caso levou o FMI e o Banco Mundial a suspenderem a ajuda financeira direta a Maputo, numa decisão repetida pelo grupo de doadores do Orçamento de Estado de Moçambique. O ministro do Petróleo do Botswana está hoje em Luanda para negociar com o homólogo angolano um acordo de compra de petróleo e explorar negócios no setor. As discussões vão englobar, entre outros assuntos, a possível venda de petróleo a Botswana para processamento, exploração de oportunidades de investimento nos setores do petróleo e gás, com especial interesse na refinação, e uma análise à moldura regulamentar em ambos os países, disse o Ministério de Botswana à agência de notícias financeira Bloomberg. O Botswana consome cerca de 850 milhões de litros de petróleo por ano. O governo angolano autorizou o Banco da China a abrir uma sucursal em Angola para desenvolver atividades financeiras e bancárias. A decisão sobre a abertura da sucursal angolana do Banco da China surge numa altura de fortes constrangimentos no país devido à crise da cotação do petróleo, nomeadamente no acesso a divisas, colocando em causa transferências para o estrangeiro ou a importação de matérias-primas. O governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, reconheceu este mês que a banca do país está a ser colocada à margem do sistema financeiro mundial, numa aparente alusão à falta de acesso dos bancos angolanos ao circuito internacional de divisas, por dúvidas dos reguladores internacionais sobre a credibilidade das instituições angolanas. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,45 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,82 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
As relações entre Portugal e Angola têm sido marcadas ao longo dos últimos anos por tensão. Mas agora há sinais de que em breve essas relações poderão novamente fortalecer-se com a anunciada visita do primeiro-ministro português a Angola, cuja data ainda está, no entanto, por marcar. Nós entramos em contato com o professor Francisco Louçã, autor do livro Os Donos de Portugal, que aborda as relações entre os dois países e, numa conversa que mantivemos com ele, começamos precisamente por lhe perguntar como estavam as relações entre os dois países.
Bom, há algumas dificuldades que têm sido sentidas nas relações, em parte porque, em primeiro lugar, as que foram provocadas pelas dificuldades económicas. Angola era um mercado importante para as relações económicas de Portugal, tanto pelo número de portugueses que estão em Angola como pelo número de angolanos que vivem e trabalham em Portugal. Uhum. Era importante para as exportações e era importante para o setor financeiro. Mas, como sabe, a crise provocada pela queda do preço do petróleo criou dificuldades muito grandes no orçamento angolano. Essas dificuldades contaminaram o conjunto da atividade empresarial, porque não é tão fácil como no passado obter moeda, divisas, para Sim. fazer a reexportação dos dividendos, e, portanto, há dificuldades suplementares. Essa é, talvez, a primeira origem da crise. A segunda dificuldade resulta de fatores políticos muito relacionados com a evolução do governo de Angola. José Eduardo Santos anunciou que se retiraria em 2018. Exatamente. E já é hoje o governante angolano, o governante africano, que esteve mais tempo no poder, mas ao mesmo tempo percebe-se que há uma fragilidade do regime, como é muito evidente pelo julgamento de Luati Beirão e dos 17 jovens. Apesar da condenação que sofreram, é uma expressão desta crise do regime, do fechamento político, de uma repressão contra as normas constitucionais normais, como as que Angola escreveu Sim. na sua lei fundamental. E, portanto, essa crise do regime agravou também algumas dificuldades, tanto mais que o regime angolano entende que pode ter um papel muito agressivo quanto à opinião pública portuguesa, sendo, aliás, bastante evidente que quando o governo norte-americano faz alguma crítica a este julgamento que ocorreu em Luanda, o governo angolano não faz qualquer protesto, mas se essa crítica surge de alguma autoridade portuguesa, há uma resposta muito violenta. Isso, portanto, talvez tenha criado uma tensão política a acrescer às dificuldades económicas nas relações entre Portugal e Angola. Fala-se, de facto, de uma visita do primeiro-ministro, que espero que ocorra. Acho normal que haja as relações diplomáticas mais correntes, mais normalizadas entre dois Estados que são soberanos, que tomam as suas próprias decisões, e espero que, em alguma medida, a democratização da vida pública angolana permita superar as dificuldades que o povo tem sofrido.
Os investimentos da elite angolana continuam muito virados para Portugal. Isso continua a ser assim?
Continua a ser assim. Digamos, a elite angolana tem uma abertura económica em Portugal. Começou com os grandes investimentos na empresa distribuidora de combustível, a Galp, cuja privatização beneficiou um grupo económico português e o grupo de Isabel dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos. Continuou também com aplicações importantes em alguns dos bancos, mas é muito evidente que há hoje um limite para esse processo. Em particular porque o Banco Central Europeu tem criado uma barreira contra a possibilidade de Isabel dos Santos controlar algum banco com qualquer relevância de mercado, e tem vindo, até de uma forma bastante violenta, a hostilizar a sua presença no sistema financeiro português. Portanto, a possibilidade de investimentos futuros é razoavelmente aberta em alguns setores da economia, mas difícil em algum, nos setores estratégicos como o setor financeiro. Isso pode, talvez esteja na origem do conflito que no banco, no BPI português, tem vindo a opor os acionistas angolanos a outros acionistas, incluindo acionistas espanhóis, com o apoio do Banco Central Europeu, prejudicando a posição angolana, desse ponto de vista, a posição de Isabel dos Santos.
Uhum.
Veremos o que também, como é que se desenvolve esse processo. É certo que nenhuma outra economia europeia permitiu este tipo de investimento de capitais angolanos, que são vistos noutros países como resultado de uma acumulação familiar, de uma riqueza de privilégio, e, portanto, são considerados capitais suspeitos.
Uhum. Olha, professor, duas questões que eu quero abordar consigo, e a primeira diz, é relativa à economia. Portanto, Angola foi pedir, portanto, um programa de apoio ao Fundo Monetário Internacional. Você acha que isso é viável neste momento e como é que vê essas relações entre o FMI e Angola?
Bom, tecnicamente é viável. Há um pedido oficial das autoridades angolanas. Esse pedido, aliás, como bem sabe, não é feito sem haver uma consulta prévia ao Fundo Monetário Internacional, que se mostrou disponível. O que, no entanto, não está ainda muito claro é qual é o montante do empréstimo e qual é a condição que é imposta pelo Fundo Monetário Internacional para esse empréstimo, porque normalmente o Fundo Monetário Internacional tem articulado um conjunto de programas para a África que são muito penalizadores das economias africanas, tende a conduzir a desvalorizações fortes da moeda para a promoção de um setor exportador, mas o setor exportador angolano é o único que tem importância na economia no seu conjunto, porque é a exportação dos produtos petrolíferos, e, em geral, a política do FMI tem sido bastante agressiva em relação às medidas sociais que os Estados entendem como necessários para combater a desigualdade, para criar desenvolvimento. Em todo o caso, não se sabe qual é o programa que vai ser aprovado ou que vai ser discutido. Tem havido algumas dificuldades nessa negociação, que são um pouco surpreendentes, porque se esperaria que o processo fosse conduzido rapidamente. Veremos qual é o resultado.
Uhum. Olha, professor, a outra questão que você abordou quando eu lhe fiz a primeira pergunta foi a questão da presidência de José Eduardo dos Santos. Portanto, ele já anunciou que publicamente que se quer retirar da política em 2018, portanto, a seguir às eleições do próximo ano. Como é que você vê isso dentro do MPLA? Fala-se muito de tentativas dele, promover os seus filhos, já quem diga que isso não é viável. Como é que você vê essa questão, à distância?
O regime político angolano é um regime muito fechado. É evidente que José Eduardo Santos e a sua família têm um poder absoluto, que organiza uma rede à sua volta, em que algumas figuras, Copelipa, alguns outros, têm uma importância muito grande. É claro que se José Eduardo Santos sair, se o consenso em torno deste regime político entre a larga camada dos seus beneficiários se vai manter, isso é uma questão em aberto. É certo que o governo de José Eduardo Santos tem dado algum sinal de afastamento de Manuel Vicente, o vice-presidente,
Sim.
que poderia ser interpretado como um potencial candidato à sucessão, mas parece estar a vir a ser afastado. Em contrapartida, é certo que o filho de José Eduardo Santos, Filomeno, foi colocado como responsável pelo Fundo Soberano de Angola, portanto, as reservas que decorrem da exploração petrolífera, o que é um papel de enorme importância económica e de relativa importância política, mas, sobretudo, Isabel dos Santos, que é uma empresária com aplicações internacionais, foi escolhida para dirigir tanto o processo de reabilitação urbana de Luanda, que é uma oportunidade de investimento muito importante, como, sobretudo e mais significativo ainda, para conduzir a preparação da restituição reestruturação da Sonangol, a maior empresa Sim. pública angolana que detém a atividade petrolífera. E, portanto, é evidente que, deste ponto de vista, a família de José Eduardo Santos, os seus filhos, estão a ser colocados nos pontos fulcrais da atividade económica e, em alguma medida, da decisão política. Agora, se isso será suficiente para assegurar uma sucessão dinástica, isso ainda está para ver. É evidente que o MPLA tem uma grande história, foi um partido da luta contra o colonialismo, foi um partido da luta pela independência, transformou-se depois como um partido de poder e um partido muito vinculado à utilização em proveito próprio dos benefícios do petróleo, transformou-se economicamente, hoje em dia é uma parte de um sistema financeiro que acumula para si próprio, em sua própria vantagem, mas tem uma história de muito envolvimento, de muitos protagonistas políticos e militares. E, portanto, o que é que eles dirão no contexto da substituição de José Eduardo dos Santos? Pois isso vamos saber dentro de pouco tempo.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
As pessoas estão cada vez mais interessadas a utilizar energia solar, mas muitas não possuem os telhados adequados à instalação de painéis. Existe, no entanto, uma adoção e uma opção aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, podendo participar em projetos centralizados, os chamados projetos comunitários. Este é o tema para a edição desta Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A adoção mais generalizada deste princípio parece ainda depender do apoio governamental ou da alteração dos regulamentos existentes. Chris Anderson desejava adicionar à sua residência em Shelter, no estado de Washington, já que a empresa da cidade propunha convidar os utilizadores a investir num sistema solar a ficar instalado no telhado do centro comercial daquela empresa. Anderson tornou-se assim num dos milhares de pessoas aqui nos Estados Unidos que adquiriram ações num projeto desenvolvido pela empresa elétrica ou por uma organização sem fins lucrativos. Justin Osgrove levou-me ao local do projeto que ele e os amigos adquiriram, salientando que a empresa de energia teve mesmo de recusar aceitar mais clientes.
We estimated a 3 to 4 year payback period, which is fantastic. When you're looking at putting a rooftop solar system on your home,
avaliamos em 3 ou 4 anos o período de amortização, diz ele, o que é fantástico. A empresa elétrica paga aos investidores uma percentagem da energia produzida, habitualmente sob a forma de crédito na conta. O Laboratório Nacional de Energia Renovável estima que pelo menos metade dos agregados familiares nos Estados Unidos não se encontram preparados para a instalação de energia solar. No entanto, pesquisadores governamentais indicam que o potencial para o crescimento de projeto solar comunitário é enorme. Os painéis solares partilhados encontram-se concentrados em estados americanos de pouca intensidade solar, como Massachusetts, Minnesota, Colorado e Washington. Apesar do crescimento dos últimos anos, a energia solar representa apenas cerca de 1% da eletricidade produzida hoje em dia. Até para a semana. Música com Jennifer Hudson, Spotlight.
Are you a god in a prison, maximum security?
principais notícias desta quarta-feira, 18 de maio de 2016. Uma das jovens raptadas em Chibok pelo Boko Haram foi encontrada viva, anunciou o exército nigeriano. A antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o seu rival à nomeação presidencial pelo Partido Democrata, senador de Vermont Bernie Sanders, dividiram os sufrágios de ontem, terça-feira, em Kentucky e Oregon. Forças Armadas americanas encontram-se preparadas para apoiar uma missão de treino e de equipamento para lutar contra os milhares de militantes do Estado Islâmico que se encontram na Líbia, assim que o governo dê luz verde para tal, disse o comando americano para a África, o AFRICOM. Segundo a organização Human Rights Watch, os militantes do Estado Islâmico na cidade de Líbia de certo executaram pelo menos 49 pessoas, incluindo combatentes inimigos, opositores políticos e residentes acusados de feitiçaria. Principal foi a figura política da oposição na Uganda, que Kizza Besigye recebeu ordem de detenção até o primeiro dia de junho. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Das ruínas da Segunda Guerra Mundial, uma geração determinada dos dois lados do Atlântico construiu um sistema internacional de instituições e de normas dedicado à paz, ao progresso e à governação democrática. Numa intervenção em Varsóvia, o secretário de Estado adjunto Anthony Blinken acentuou que este grande projeto transatlântico, inicialmente formado para impedir o regresso à guerra entre as grandes potências e criar um ambiente estável de nações que pudessem desenvolver-se para benefício da totalidade dos cidadãos, alargou-se mais tarde para apoiar a transição pacífica para a democracia das novas nações livres da Europa Central. Este legado, referiu, prometeu a fundação da democracia e estabilidade que tem existido de um período sem paralelo de paz e prosperidade na Europa, nos Estados Unidos e na maior parte do mundo. Agora, sublinhou o secretário-geral adjunto Blinken, registram-se desafios que confrontam a Europa e a comunidade transatlântica de uma variedade de direções, incluindo a ameaça de extremismo violento e uma campanha de terror que tem marcado comunidades desde Paris a Lahore, de Ankara a Bruxelas. O epicentro desta campanha, observou, provém das sombras da guerra civil na Síria, que tem enviado centenas de milhares de sírios fugirem para a Europa. Um outro desafio emergiu sob a forma de agressão russa, sublinhou o secretário-geral adjunto Blinken, que violou a soberania e a integridade territorial de uma nação independente e democrática e fez pregar a visão de uma Europa integral, livre e em paz. A ocupação russa e a tentativa de anexação da Crimeia e a agressão no leste da Ucrânia ameaçam minar os princípios internacionais básicos, entre os quais que as fronteiras não podem ser alteradas pela força, que é direito dos seus cidadãos numa democracia determinar o futuro do seu país, que todos os membros da comunidade internacional são obrigados a regras comuns e devem enfrentar os custos de violarem os seus compromissos. A nossa unidade é essencial para deter os nossos adversários que tentam explorar os nossos desacordos, referiu o secretário adjunto Blinken. Mas, tal como os ditadores do meio do século XX, eles não compreenderam que debates abertos não são divisão. Eles compreendem que a lição universal da história, que a democracia, a liberdade e o primado da lei não são fontes de vulnerabilidade e de insegurança, mas constituem a nossa grande reserva de força e de estabilidade. Unidos no objetivo e princípio, a nossa aliança tem sofrido o teste do tempo e a crise, emergindo sempre mais forte, referiu o secretário-adjunto Blinken. Tenho confiança que isso irá continuar no momento em que fazemos frente aos desafios da nossa geração. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 18 de maio de 2016, chegou agora ao fim. A nome de quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.